Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium cedido pelo nosso ouvinte José Gabriel Xavier. Esse código começa com a letra C de casa, então anota aí a letra C e fica de olho no meu Twitter que hoje à tarde eu vou publicar o resto. O link pro meu Twitter, que é MVC Mendes, está aqui na descrição, junto do link de resgate lá no site do Todoist. Muito obrigado ao José Xavier por mais esse código e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre o Spotify, que deu início ontem à temporada de retrospectivas de 2017. Ontem eles publicaram diversas listas com os artistas e músicas, né, que o pessoal mais escutou ao longo do ano, e as listas incluem as coisas que o pessoal mais escutou aqui no Brasil, as coisas que o pessoal mais escutou ao redor do mundo e por aí vai. A título de curiosidade, a música Shape of You do Ed Sheeran foi a faixa mais escutada do mundo, com quase 6 bilhões e meio de reproduções, enquanto aqui no Brasil a dupla Matheus e Cauã puxou a fila. Junto desses rankings, o Spotify também lançou uma ferramenta que mostra lá o ranking personalizado, né, com as coisas que o usuário mais escutou ao longo do ano, e o link disso também tá aqui na descrição. E agora o assunto é a Netflix, que anunciou ontem que está afastando mais um ator de uma série deles por causa de relatos de abuso. Dessa vez foi o Danny Masterson, que faz a série The Ranch, e quem não conhece essa série, né, deve se lembrar dele como o Hyde, lá do Dead 70's Show. Antes de ontem, a Netflix tinha se envolvido numa polêmica depois que ela falou que não suspenderia o ator porque achava lá que as acusações contra ele eram mentira, mas ontem ela voltou atrás e anunciou o desligamento imediato do Masterson lá da série The Ranch. E ainda sobre a Netflix, a Bloomberg falou que a plataforma também está pensando em fazer séries interativas para adultos. Não faz muito tempo, pintou uma série infantil do Gato de Botas que deixa a criançada interagir lá com os episódios para levar a história para diferentes direções, e parece que essa ideia deu certo. Agora eles estão investigando se os adultos também curtiriam algo assim e qual seria o melhor jeito de desenvolver esse conteúdo. Bom, e já que o assunto é vídeo, deixa eu comentar que a Susan Wojcicki, que é a CEO do YouTube, finalmente se manifestou sobre aquelas polêmicas de abuso, e especialmente de abuso infantil, que a plataforma vem enfrentando. Ela publicou um texto lá no blog oficial do YouTube falando que pretende aumentar o número de moderadores para 10 mil pessoas, o que não dá para saber se é muito ou pouco, né? Porque ela não falou quantos moderadores eles têm hoje em dia. O que ela comentou é que 98% dos vídeos que o YouTube remove são sinalizados pelos algoritmos de revisão, né, por seres humanos, e que 70% dos vídeos de violência que são sinalizados são removidos até 8 horas depois da postagem. Se você quiser ler a carta completa da Susan Wojcicki, o link está aqui na descrição. E ainda sobre o YouTube, ontem o Google anunciou que vai tirar de novo o app da plataforma lá do Amazon Echo Show e também depois do dispositivo Amazon Fire TV. Comentando essa segunda remoção, o Google falou que tentou negociar umas condições de uso lá que ficassem boas para todo mundo, mas que eles não conseguiram chegar a esse acordo. Em retaliação, a Amazon parou de vender os produtos da Nest, que pertence ao Google, e no meio disso tudo, as empresas estão mostrando que o que menos importa nessa briga toda é o cliente. E ainda sobre o Google, ontem pintou oficialmente o Android Go, que é uma espécie de versão mais leve, mais simplificada do Android Oreo, desenvolvida para os celulares mais básicos. A ideia do Google aqui é tentar trazer esse mercado low-end para a atualidade, né, impedindo lá que eles fiquem parados no tempo numa versão antiga do Android, mas claro, né, por ser uma versão mais leve, o sistema não traz 100% dos recursos que o Android Oreo traz para os aparelhos topo de linha. E falando no Android Oreo, ontem o Google liberou a versão 8.1 do sistema para os fabricantes. Eu comentei até sobre essa versão dia desses, né? Falei que ela corrige uns bugs, arruma lá uns emojis e traz umas novidades bacanas de interface, especialmente na câmera, no caso do Pixel 2 e do Pixel 2 XL, e você pode ler mais sobre isso tudo no link que está aqui na descrição. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar rapidinho aqui que eles lançaram ontem oficialmente lá na Play Store o Files Go, que é aquela espécie de gerenciador e compartilhador de arquivos que estava em fase beta desde o mês passado. E enquanto isso, no Instagram, ontem a rede anunciou duas novidades voltadas para as stories. A partir de agora, toda story que você publicar vai ficar arquivada lá no seu perfil automaticamente e a galeria inteira só vai ficar visível para você. Agora, junto desse arquivo, o Instagram também está lançando uma segunda área nova chamada Stories Highlights. Ela vai funcionar mais ou menos como um portfólio das stories mais bacanas que você já publicou. Você vai poder entrar lá no seu arquivo e escolher as stories que você quer que apareçam lá na área Highlights, e todo mundo vai conseguir ver essa espécie de portfólio mesmo, né, das histórias de um jeito permanente quando for acessar o seu perfil. E ainda sobre o Instagram, ontem a rede anunciou que vai começar a mostrar um aviso antes de abrir imagens e vídeos de maus tratos a animais. Isso é resultado de um número cada vez maior de pessoas que tiram fotos dos bichinhos ali, né, em condições abusivas, seja para fazer o famoso post denúncia ou então porque não percebe que o bichinho tá lá sendo explorado para turismo. Esse tipo de conteúdo deixa bastante gente chateada, porque geralmente, né, o pessoal entra lá no Instagram para se divertir, não para passar raiva que nem no Facebook, e por isso o Instagram vai colocar esse aviso antes de abrir as fotos. Desse jeito, o usuário vai saber que tipo de conteúdo ele tá prestes a abrir, e aí a decisão, né, de abrir ou não vai ficar na mão dele. Bom, e já que o assunto é plataforma social, deixa eu comentar que o Discuss foi comprado por uma empresa de marketing chamada Zeta Global por coisa de 90 milhões de dólares. O Discuss, para quem não conhece, é basicamente a maior plataforma de comentários do mundo, né, usada em uma infinidade de sites e blogs web afora, e agora ele é da Zeta Global, que por sinal passou os últimos anos aí comprando diversas empresas relacionadas à publicidade online e inteligência artificial. E por último, sobre plataformas sociais, a China lançou uma espécie de do que ela chamou de sistema de crédito social, mas que eu acho que dá para definir como uma plataforma nacional de feedbacks. Essencialmente, ela serve como uma espécie de sistema unificado de avaliações dos cidadãos, bem no esquema daquele episódio Nosedive da temporada passada de Black Mirror. Nessa plataforma, os chineses vão ser avaliados por instituições tipo seguradoras ou então bancos e empresas, e as avaliações vão compreender 5 categorias que vão desde comportamento social e histórico de crédito até o cumprimento de prazos. Como eu falei, isso está numa fase beta ainda, o pessoal escolhe se quer participar, mas a China falou que pretende tornar a coisa toda obrigatória até o ano 2020. E enquanto isso, no mercado de carros autônomos, deixa eu comentar que a NVIDIA mostrou uma tecnologia bem legal ontem. Ela ensinou uma inteligência artificial a alterar o cenário lá de uma rua em tempo real, e o resultado é absolutamente impressionante. Ela divulgou um vídeo que mostra lá uma rua coberta de neve, com umas árvores sem folhas e tudo mais, e logo do lado tem a mesma rua, é o mesmo vídeo na verdade, só que as árvores estão com folhas e tem grama, tá tudo verde. Olhando lá os vídeos lado a lado, é até difícil de identificar qual rua que é de verdade, qual rua é gerada pela inteligência artificial, e a NVIDIA falou que também consegue alterar o cenário para deixar o dia chuvoso, ficar de noite, colocar neblina e por aí vai. Na prática, isso vai servir para acelerar o treinamento do sistema autônomo para que ele aprenda lá, né, a dirigir em diferentes condições climáticas e de iluminação, o que faz completo sentido. Com esse sistema, é só o carro fazer um trajeto que o computador faz o resto, né, aprende lá a interpretar os objetos e obstáculos em diferentes condições, e o link para esse vídeo está aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Ontem a Qualcomm anunciou oficialmente o processador Snapdragon 845 que vai equipar os aparelhos Android topo de linha, que vão pintar no ano que vem. Esse anúncio aconteceu num evento que a Qualcomm está organizando lá no Havaí, que o Will aqui do Loop, inclusive, está cobrindo por lá, e nesse mesmo evento foram anunciados os primeiros laptops com processadores Snapdragon 845 que vão rodar o Windows 10. Ontem pintou a confirmação, na verdade, né, a gente já sabia, mas é oficial agora que a HP, a Lenovo e a Asus vão lançar esse tipo de computador, e que eles vão contar com uma bateria que vai durar mais de um dia e uma conectividade LTE de até 1 gigabit por segundo graças a uma parceria lá entre a Qualcomm e a AMD. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa liberou o watchOS 4.2. A principal novidade dele é a chegada do Apple Pay Cash lá nos Estados Unidos, que por sinal foi lançado ontem oficialmente pela Apple, né, depois de ter aparecido lá em caráter experimental para algumas pessoas na segunda-feira. O Apple Pay Cash, para quem não se lembra, é um serviço lá que deixa o pessoal mandar dinheiro pelo iMessage, que tem a maior cara de ser uma coisa que vai demorar bastante para chegar no Brasil, né, se chegar. Seguindo com as notícias sobre a Apple, agora ela tá vendendo lá o iPhone X desbloqueado na Apple Store Online dos Estados Unidos, então tá aí mais uma boa notícia para quem pretende comprar aparelho lá fora no final desse ano. E ainda sobre a empresa, ontem ela ganhou um processo contra a Xiaomi na Europa e conseguiu impedir que a Xiaomi registre o nome Mi Pad. A Apple alegou que o nome Mi Pad é muito parecido com o nome iPad e que isso podia confundir um pouco a cabeça do consumidor. O tribunal deu razão para a Apple e falou que o nome Mi Pad, né, poderia ser entendido como My iPad, podia induzir o consumidor ao erro, e por isso eles proibiram a Xiaomi de registrar a marca lá na Europa. Essa decisão ainda não é final, ou seja, a Xiaomi ainda pode recorrer, mas pelo menos por enquanto ela não falou o que ela pretende fazer. E por último, sobre a empresa, ontem o Peter Kafka lá do Recode falou que a Apple comprou uma startup chamada Pop-Up Archive, que faz um sistema lá de busca para arquivos de áudio com voz. Esse sistema consegue entender e indexar narrações, livros digitais e podcasts, por exemplo, e ninguém sabe ainda quais foram os valores envolvidos nessa aquisição. E por último hoje, eu vou falar sobre o consórcio Unicode, que anunciou ontem um plano para tornar os emojis reversíveis no ano que vem. Na prática, isso formalizaria a possibilidade do emoji ser usado virado para a esquerda ou para a direita, né, dependendo lá da intenção do usuário, mas não é certeza ainda que isso vá acontecer. Esse foi só o plano que o consórcio anunciou junto da lista, né, de candidatos à próxima fornada de emojis que deve ser aprovada no ano que vem, e você pode ver essa lista completa acessando o link que eu deixei aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Google liberou a versão 8.1 do sistema para os fabricantes de aparelhos Android. De novo, óbvio que é para aparelhos Android, né? E as avaliações vão compreender cinco... A chegada do Apple Key... Apple Key Patch.